Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando o que eu acho do universalismo. O universalismo vai contra o ensino das Escrituras e é claramente uma doutrina demoníaca, apesar de hoje ser aceita em muitos círculos da cristandade, por incrível que pareça. O que o universalismo afirma é que no final todos serão salvos pela misericórdia e graça de Deus e que essa salvação não estaria limitada a uma decisão tomada nessa vida, mas também no pós-vida, ou simplesmente baseada na misericórdia divina. Nós brasileiros temos uma expressão na política que explica de forma magnífica o universalismo muito melhor do que muitos teólogos e enciclopédias cristãs são capazes de fazer. Universalismo quer dizer que no final vai tudo acabar em pizza. Os que professam universalismo estão espalhados pelas faculdades de teologia, ensinando suas doutrinas. São pessoas que, como William Berkeley, que traz o pomposo título de professor de divindade e crítica bíblica da Universidade de Glasgow. Ele é autor de vários livros e comentários bíblicos, de uma tradução até do Novo Testamento, de uma série de estudos bíblicos. Esse homem é apenas mais um exemplar das aves ou agentes de Satanás que o Senhor alertou que iriam fazer seus ninhos na grande árvore em que se tornou o aspecto exterior do reino. Isso foi tipificado, essa árvore, tipificada pelo pé de mostarda da parábola. Ou cujo fermento viria, pessoas assim, cujo fermento viria a fermentar toda a massa, dando a ela um crescimento artificial e, inclusive, a toda espécie de erro. O universalismo também permeia publicações consideradas inofensivas por serem ficção cristã, ou romance cristão, ou alegoria cristã, etc. Um exemplo expressivo é o livro A Cabana, escrito por dois universalistas que polvilham as suas doutrinas de forma homeopática nas suas páginas. Aqui vale a frase: veneno de rato é 99% milho, comida, e 1% estricnina, mas mesmo assim mata. Ao invés de ensinar aqui o que o universalismo acredita, eu prefiro apenas comentar o real sentido de uma das passagens que essa doutrina usa na tentativa de fundamentar a sua tese de que todos serão salvos no final, independente de crerem ou não no Salvador. Uma passagem largamente usada é esta, João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Esta passagem não tem nada a ver com uma salvação universal no final. Para entender o versículo, é preciso ver em que contexto ele foi dito. E o contexto fica claro na passagem a seguir. João 12, 19 e 21. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Jesus está falando da universalidade, da sua vinda e da sua morte na cruz. Sim, sim, dessa universalidade está falando. Jesus está falando de todos serem salvos no final por sua vinda e obra serem universais? Não, absolutamente não. Os judeus se achavam orgulhosamente numa posição de superioridade e exclusividade por terem sido os guardiões dos oráculos de Deus e por isso desprezavam os povos e também os menos letrados. Quando alguns gregos aqui podem ser gentios convertidos ao judaísmo ou mesmo judeus estrangeiros, revelam o seu desejo de ver Jesus, o Senhor aponta para a universalidade de sua obra, cujas consequências diriam respeito a todos para a salvação e para juízo. No versículo 32, ele fala especificamente do modo como viria a morrer. E é a terceira menção que ele faz de ser levantado. A primeira em João 8,28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Referindo-se ao caráter sacrificial e sacerdotal da cruz. A segunda menção ele faz em João 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, o que mostra então as suas credenciais como enviado de Deus, assim como havia sido Moisés, e isso é confirmado por João 8, 26 a 28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E finalmente nessa passagem de João 12, 32 a 33, em que ele é visto no seu caráter de juiz, rei e senhor de todos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim. Todos atrairei a mim. O versículo em João 12, 32 não fala de salvação, mas da amplitude do seu poder e autoridade que decorrem da cruz, o que obviamente inclui todos os seres. Fala também, e principalmente, da amplitude do seu juízo, porque a cruz significa também juízo deste mundo, quando Deus colocou um fim no homem no seu estado natural. A menos que alguém venha a nascer de novo, ou seja, ter nova vida e ser assim participante da nova criação, não há salvação para essa pessoa. Ao ser levantado na cruz pelas mãos da humanidade, como um todo, todos estavam representados ali na cena da cruz, isso fez com que todos se encontrassem culpados da sua rejeição e morte. O versículo 31 confirma esse caráter. Agora é o juízo deste mundo, diz. Isso quer dizer que o mundo, a partir da cruz, não estaria mais sendo provado, testado ou experimentado, como nos séculos anteriores, mas estaria agora sob uma sentença de juízo. O mundo foi achado culpado da morte do Filho de Deus, e a sua morte dá a Jesus o direito de atrair todos a si, para que recebam o justo juízo. Nós devemos nos lembrar de que, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27 a 28. A passagem é clara ao indicar que o que espera o homem após a morte, juízo, a menos que ele tenha sido livrado do juízo pela fé em Jesus, que é o que mostra João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A classe dos salvos aparece no versículo 28 da passagem de Hebreus 9, como sendo os muitos e não todos, cujos pecados foram levados por Jesus na cruz. Ele morreu por todos, mas levou apenas os pecados de muitos, que são aqueles que esperam, não para juízo, mas para a salvação. Outras passagens usadas pelos universalistas na tentativa de darem fundamento às suas ideias são Romanos 11, 32, 1 Coríntios 15, 22, 1 Coríntios 15, 28, 1 Timóteo 2, de 4 a 6, e essas eu comentarei oportunamente. Mas a boa parte da doutrina universalista não é baseada na Bíblia, não é fundamentada na Bíblia, e nem poderia ser, mas ela é baseada em raciocínios piegas, que seria um motivo de riso em qualquer corte humana, quanto mais diante do juiz de todos os homens. Um dos argumentos costuma apelar para a tradução de certas palavras gregas para tentar dizer que eterno não significa para sempre. Outro raciocínio tenta mostrar que uma punição eterna iria contra a graça e a bondade de Deus, as quais no final acabariam por vencer ao salvar a todos os homens. Existe ainda um argumento que é mais piegas de todos ainda, e William Berkeley o expressa assim em um de seus livros. Deus não é apenas rei e juiz, mas Deus é pai. Ele é certamente muito mais pai do que qualquer outra coisa. Nenhum pai viveria feliz enquanto existissem membros de sua família sofrendo eternamente. Nenhum pai consideraria um triunfo excluir os membros desobedientes de sua família. O único triunfo de um pai é saber que toda a sua família está em casa. A única vitória que o amor pode desfrutar está no dia em que a sua oferta de amor foi correspondida por uma resposta de amor. O único triunfo final possível é que o universo amado por Deus e apaixonado por Ele. É de um universo amado por Deus e apaixonado por Ele. Ai, isso pode ficar muito bonito nesses cartões com frases que nós encontramos na internet, mas a pergunta é: quem disse que Deus é pai de todos os seres humanos? Quem disse que todos pertencem à família de Deus? Deus nunca disse isso. Partindo de uma premissa falsa, ele constrói o seu argumento emocional na tentativa de extrair lágrimas dos olhos dos incautos e fazê-los acreditar que no final tudo acabará em pizza e serão todos felizes no final. O que a palavra de Deus afirma com todas as letras é que a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a esses só. aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso está em João 1, de 12 a 13. Quem são os filhos de Deus? Aí diz que são os que creem em Jesus. Quem William Barclay diz que são os filhos de Deus? Todos, sem distinção. Em quem você acredita? No que Jesus disse ou no que disse William Barclay? A palavra de Deus afirma claramente que os filhos de Deus são apenas os que um dia receberam a Jesus e creram nele, o que ocorre em vida e não após a morte. Isso foi dado por Deus, a esses foi dado por Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais são fruto de um novo nascimento ordenado por Deus. Apenas isso já divide a humanidade em duas classes, os filhos de Deus e os que são meras criaturas de Deus. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, é melhor fazer isso imediatamente. Não queira pagar para ver quem está com a razão, os universalistas ou a palavra de Deus. É a palavra de Deus que permanecerá no final. O Senhor Jesus fala em João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, não tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta palavra o há de julgar no último dia. Em Atos 17:31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. E em Marcos 9:43, se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Por que existiria um fogo que nunca se apaga, se não existisse uma condenação eterna?